Hoje um culto especial de Natal, tem uma surpresa das crianças daqui a pouco para você, mas nós queremos compartilhar uma palavra. Embora nós saibamos que Jesus não necessariamente nasceu no dia 25, mas é um dia que o mundo celebra o Senhor, então nós vamos celebrar também, né? Na verdade, Jesus nasceu porque havia decidido em seu coração morrer. Vira para o seu vizinho e fala assim, ó, Jesus nasceu porque em seu coração já havia decidido morrer. Amém? Então a ele seja toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler apenas dois versículos nessa primeira parte, depois nós vamos orar. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 e versículo 30. Se você achou, diga glória a Deus. Se você não achou, fala, tem misericórdia aí, Juninho. Diz assim, então, o versículo 29 de João 1. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem, que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Curve a sua cabeça, vamos orar. Vamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco, que fale com você. O Espírito Santo habita em você. E Ele quer falar. Então que o nosso coração seja uma boa terra nesse momento, para que a palavra de Deus seja semeada e produza mudança em nossa vida. Senhor, eu te agradeço. Te agradeço por Jesus. Te agradeço porque o Senhor é um Senhor bom, é um Deus bom. É um Deus que se compadece da nossa vida. É um Deus que abriu mão de sua glória sendo Deus, sendo eterno, não precisando passar por nada daquilo que passou, nos amou de uma forma tão intensa que preferiu morrer e sofrer. Senhor, eu confesso que ainda é muito difícil na minha cabeça e talvez na cabeça de muitos irmãos compreender a dimensão desse amor. Conforme foi cantado, um ousado amor. Mas nós compreendemos pela fé. E queremos então, Senhor, entender que tudo que o Senhor fez e faz, faz por um propósito. Então manifesta a tua palavra, que possamos ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e corresponder com o Senhor neste tempo e nessa geração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Se você crê, você pode dizer a palavra? Muito bem, amém. Queridos, eu estou relatando para você um recorte de algo que está acontecendo com João o Batista. Aquele que foi levantado pelo Senhor para preparar o caminho do Senhor. É aquele que veio pregando o batismo de arrependimento. Aquele que veio dizendo que haveria um homem que se manifestaria e ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E acontece que mais para frente nesse texto, quando João reconhece que Jesus é aquele que tira o pecado do mundo, ele tem uma revelação do Senhor. Ele tem uma visão de algo sobrenatural. Como, por exemplo, Pedro também teve quando Jesus pergunta quem ele é. Pedro então responde, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. São coisas que é pelo Espírito que se compreende. São coisas que nós compreendemos por uma ação sobrenatural do Espírito Santo em nossa vida. João Batista, inspirado pelo Espírito Santo, falou assim, ó, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É claro que ele também estava parafraseando uma profecia do Antigo Testamento, mas ao olhar para Jesus, ele reconhece que Jesus era aquele prometido, o Messias. Era aquele que Deus falou que um dia enviaria. João, ele tem um entendimento que Jesus sempre existiu. Embora ele até naturalmente pudesse ser cronologicamente mais velho que Jesus, por ser primo naturalmente também, ele diz assim: não, olha, você não pode olhar para ele da forma humana. Você não pode compreender ele da forma como você vê. Porque ele é antes que tudo. Talvez as pessoas que olharam aquilo não podiam compreender com olhos naturais. Porque tem coisas que você não consegue discernir com olhos humanos, com a compreensão humana. Se compreende por revelação do Espírito e por uma ação sobrenatural de visão do Senhor. João então olha para Jesus e fala assim: ó, ele é antes de mim. Aquilo parecia uma loucura, porque de certa forma João era até mais velho. Mas como é que ele pode ser antes? Ele compreendeu que Jesus era o Criador de todas as coisas. Jesus era o Senhor. Aquele na qual João, nesse mesmo capítulo um pouco mais para frente, João fala assim: olha, eu não sou digno nem de desatar as alparcas dele, as sandálias dele. Eu não sou digno de tocar no pé dele. João reconhece a divindade de Jesus, ele tem uma visão sobrenatural e ele compreende. E quando Jesus chega até ele, ele vira para Jesus e fala assim: olha, eu estou aqui batizando as pessoas, mas na verdade eu é que preciso ser batizado por você. Ele reconhece quem Jesus é, ele tem discernimento da sua natureza manchada, depravada pela mancha do pecado que separa o homem de Deus. Ele vira então para Jesus e fala assim: olha, eu que preciso ser batizado por você. Aquilo pareceu muito estranho, talvez, para as pessoas que estavam observando aquela cena, porque ele estava ali justamente batizando pessoas e dizendo para elas se arrependerem. E quando as pessoas então talvez se deparam com ele se arrependendo, talvez tomaram um susto. Mas ele reconhece que Jesus era aquele cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquele que desde quando o povo de Israel estava no Egito, quando o espírito da morte ia passar e ferir os primogênitos dos egípcios, Deus falou assim: olha, tem que ter um sangue na casa. E quando o anjo passar, não vai poder tocar naqueles onde o sangue está. Porque é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E o pecado é morte, o salário do pecado é a morte. João reconhece que Jesus é o prometido. Mas acontece, isso pode acontecer com muitas pessoas, que quando muitas vezes as circunstâncias se levantam na nossa vida, a gente perde a visão daquilo que Deus já nos deu. Nós deixamos de ver e compreender e ter revelação de coisas que Jesus já manifestou na nossa vida, daquilo que o Espírito Santo já nos mostrou, mas muitas vezes por causa das circunstâncias, nós nos esquecemos. E mais para frente, a Bíblia relata algo vindo de João, o Batista, esse mesmo que reconhece que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que ele não era nem digno de tocar nos pés, que parece muito estranho. Você fala assim: será que é a mesma pessoa? Será que nós estamos falando da mesma pessoa? Pois é, soa muito estranho. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11. Olha que coisa estranha que acontece. Evangelho de Mateus, capítulo 11, nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 6. Mateus 11, do versículo 2 ao versículo 6. Diz assim então a palavra de Deus no versículo 2: e João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Olha que coisa estranha. Nós lemos lá em João 1, ele dizendo assim: olha, ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que Deus prometeu. Ele é aquele que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que eu não sou digno nem de tocar no pé dele. Mas agora já em Mateus 11, ele muda o discurso. Ele diz o seguinte: olha, e João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhes: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Como assim esperar outro? Como assim Jesus não é o Cristo? O que aconteceu com aquela revelação? O que aconteceu com aquela visão? O que aconteceu com aquela compreensão, com aquele entendimento, com aquela ação sobrenatural do Espírito Santo? E ele manda dois dos LTs dele lá, dois dos discípulos, ir até Jesus. Olha a resposta de Jesus. Diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. É engraçado nesse texto, eu tenho, desde o começo do ano, irmãos, estudando muito sobre visão espiritual. Tenho produzido também bastante coisa escrita, tenho compartilhado de mais perto com as pessoas que caminham comigo. Se essa mensagem, por exemplo, tem um título, eu estou chamando da importância de se ter visão espiritual. E eu tenho pensado muito sobre isso. E a resposta de Jesus é interessante, porque Jesus não diz que ele é o Messias, ele poderia dizer. Mas Jesus dá evidências das coisas que estão acontecendo. Mas ele não dá testemunho de si. Ele não afirma que ele era. Ele fala assim: olha, avalia. Fala para João avaliar. Avaliar o quê? Olha, os cegos estão vendo. Os coxos estão andando. Os leprosos têm sido limpos. Aqueles que não podem ouvir, passam a ouvir. Aqueles que estavam mortos têm sido ressurretos. E aquele que é pobre, a boa nova do Evangelho tem chegado a ele. Quando a gente olha para as ações de Jesus do ponto de vista natural, nós percebemos no Novo Testamento muitas curas que Jesus fez, diversas, né? Muitas ocorrências e relatos bíblicos de ações sobrenaturais de Jesus. Mas algumas são muito claras na Bíblia. São muito táteis, assim, da gente compreender que aconteceu talvez em maior número ou em maior volume. A Bíblia até diz que não se caberia em livros as coisas que os discípulos viram Jesus fazer. Então eles relataram pelo Espírito Santo aquilo que era talvez o mais essencial para eu e você saber. Mas a própria Bíblia diz que não caberiam em livros os relatos das coisas que Jesus fez. E é muito comum você perceber isso aqui que Jesus falou: cegos vendo, surdos ouvindo, leprosos sendo limpos, pessoas desprezadas tendo a oportunidade de ouvir boas notícias, porque isso é evangelho, boas novas, boas notícias. E quando a gente olha para essa ação de cura, para essas evidências, a gente precisa compreender, eu já compartilhei com os irmãos algumas vezes, que Jesus falava muito por parábola. A parábola nada mais é do que algo natural que Jesus explicava e mostrava para mostrar um princípio espiritual. Então, para que eu e você pudesse compreender, Jesus é tão amoroso que ele compreende a nossa deficiência de entendimento e ele usava coisas do dia a dia das pessoas para que as pessoas, eu e você, pudéssemos compreender como funciona o mundo espiritual. Então, essas ações naturais de cura, de cego ver, de surdo ouvir, de leproso ser limpo, ela fala de uma condição espiritual do homem. Quando você olha para a obra redentora de Jesus, aquilo que ele faz é justamente isso. É permitir com que aqueles que não podem ver a Deus consigam enxergar o Senhor. Aqueles que não podem andar, porque são incapazes, possam começar a caminhar espiritualmente. Aqueles que são leprosos, e leprosos fala da mancha do pecado que corrói a carne, que destrói, que mata. Ele está dizendo assim: olha, você que vive no pecado, na lepra, no engano, naquilo que corrói, que mata, que acaba, você pode ser limpo. Essas ações de Jesus, do ponto de vista natural, elas apontam para algo espiritual que Jesus estava fazendo também. para que as pessoas pudessem compreender a conexão que ele estava fazendo entre terra e céu, céu e terra. Juninho, por que a gente pode afirmar isso? Muito simples. Porque lá em Lucas 4, você não precisa abrir, apenas ouça e medite. Lá em Lucas 4, no versículo 18 e 19, ele diz assim, Jesus falando, o Espírito do Senhor é sobre mim, ou está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, tudo que Jesus fazia apontava para algo. Uma reconexão do homem com Deus. Tudo que Jesus manifestava, do ponto de vista de cura natural, quando Jesus curava um cego, ele estava querendo dizer para mim e para você, olha, você vai poder enxergar espiritualmente. Quando Jesus curava um surdo, ele diz assim, olha, você vai poder ouvir a minha voz e a voz do Espírito Santo. Quando Jesus cura um leproso, ele está querendo dizer assim, olha, o pecado não vai mais dominar a sua vida. Quando Jesus fala que um coxo pode andar, ele diz assim, ó, nunca mais você será prostrado ou ficará prostrado. Você vai poder ficar de pé. Isso fala da obra redentora de Jesus, daquilo que ele conquistou na cruz do Calvário. Eu gostaria de ter tempo de falar sobre todos os aspectos, mas hoje eu quero só falar sobre o primeiro que Jesus diz. Os cegos veem. Eu quero meditar sobre a importância da visão. Porque essa é uma evidência que Jesus disse que estaria acontecendo. E está acontecendo nos nossos dias. E é importante com que eu e você estejamos atentos para poder ver. Senão não compreenderemos. E ficaremos à margem daquilo que o Senhor quer. Há pessoas que conseguem ver coisas que outras não conseguem ver. É engraçado, eu estava pensando sobre isso essa semana. Uma forma muito comum da Bíblia chamar o profeta, e você vai achar isso na sua Bíblia, não se assuste, não ache que isso é coisa do inimigo, né? É a palavra vidente para o profeta. Vidente. Aí você fala assim, meu, mas isso é estranho, parece que é aquela pessoa que adivinha as coisas. Não, não, não. É vidente mesmo, é aquele que consegue ver o que outras pessoas não veem. Vira para o seu vizinho e fala assim, olha, você tem capacidade de ver o que os outros não conseguem ver. Então você é um vidente. Aquele irmão mais religioso vai falar assim, tá amarrado, Juninho. Não, o vidente é uma expressão dada ao profeta. E o profeta é aquele que vê. É aquele que consegue discernir aquilo que está acontecendo mesmo antes de acontecer. E a Bíblia está recheada de pessoas que puderam ver. Gostaria de ter tempo hoje, não terei muito tempo, para compartilhar sobre boa parte delas. Mas eu quero lembrar alguns para você. Por exemplo, Abraão viu a promessa de Deus. Ele conseguiu ver. Ele conseguiu ver mesmo idoso. Mesmo as pessoas caçoando. Pensa assim, ó, seu nome é Abrão. Aí você vai conversar com as mesmas pessoas que você convive, conhece, seus amigos, familiares, pessoas que trabalham com você. E as pessoas falam assim, e aí Abraão falou, ó, meu nome mudou. Meu nome agora é Abraão. Porque Abraão significava pai exaltado e Abraão pai de multidão. A pessoa olhar para ele e falar assim, mas isso é bem estranho, hein, Abraão? Porque você já está idoso, você não tem filho. Mas Abraão, diz a Bíblia, estava certíssimo. Vira para o seu vizinho e fala assim, ó, quem vê, está certíssimo. As pessoas talvez caçoassem dele, fariam chacotas, brincadeirinhas, falando, ah, Abraão, sabe como é, hein? Você está velhinho, sua esposa também está velhinha. Mas Abraão viu. Abraão viu Jesus. Sabia que Jesus falou sobre isso? Está relatado na Bíblia. Isso deu um nó na cabeça das pessoas que ouviam. Está lá em João 8, 56. Jesus falou assim, ó, Abraão viu o meu dia. Quem estava ouvindo aquilo falou, tem demônio esse cara. Como é que Abraão, que viveu tantos anos antes, pôde ver você? Mas Jesus falou, Abraão me viu. Abraão conseguiu me ver. A Bíblia diz que Jesus, foi dito aqui hoje, por diversas maneiras, né? Relatado pelo profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo se manifestar na terra, Isaías teve uma visão daquilo que Jesus iria sentir depois da obra consumada na cruz. Isaías falou assim, ó, que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. 700 anos antes de Jesus se manifestar, Isaías viu aquilo que Jesus sentiria depois da obra consumada na cruz. Como é que funciona esse negócio? Como é que alguém consegue ver? Como é que alguém consegue tocar? Como é que alguém pode ter certeza de coisas que não estão vendo? De coisas que não estão claras, não estão sendo palpáveis no dia a dia? A resposta é muito simples, irmãos. Pela fé. A fé é o habilitador da visão espiritual. A fé é o mecanismo pelo qual nós conseguimos ver coisas que ainda não aconteceram. Por exemplo, eu uso óculos. Se eu tiro o óculos, eu não consigo enxergar muito bem. Eu vejo apenas manchas daqui. Mas se eu coloco o óculos, eu consigo olhar o rosto dos irmãos. A fé é mais ou menos assim. Quando você tira o óculos da fé, você vê tudo embaçado, nebuloso, complexo, difícil. Parece que você vai tropeçar. Mas quando você coloca os óculos da fé, você consegue enxergar todas as coisas. Você consegue compreender. Você consegue ter clareza das coisas. É um binóculo sobrenatural. Eu vi essa semana no Facebook um óculos muito legal para aquelas pessoas que não conseguem identificar cores. Talvez você já viu esse vídeo lá no Facebook. São pessoas daltônicas que não conseguem discernir cor e elas colocam o óculos pela primeira vez, elas conseguem ver cor. É emocionante de ver. Tem um cara que ele começa a andar para trás e chorar e aí ele faz assim, ó, porque ele conseguiu ver cor pela primeira vez. É emocionante de ver. Assim é a fé. A fé faz com que eu e você consigamos ver coisas que ainda não aconteceu. Mas você tem clareza. Você consegue ver. A definição de fé, que está lá em Hebreus 11, 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé tem prova daquilo que eu não vejo, com este olho natural. Mas com os olhos da fé eu consigo ver. Eu não consigo tocar, mas eu consigo tocar pela fé. Eu consigo ver coisas pela fé. E a fé me habilita a chegar num ambiente que ainda não se manifestou. É importante a gente entender que nesse tempo, Deus quer colocar um óculos de fé em você. Você pode dizer amém para isso? Um óculos de fé. Para você poder ver. Para você poder compreender. Porque aquele que não enxerga fica meio perdido, tropeça nas coisas. Não entende muito bem, não discerne. Já tentou assistir filme? Muito longe? Já foi num show onde você ficou muito longe? Já foi no jogo do futebol onde você ficou lá na geral? Né? Os jogadores parecem aqueles bonequinhos de videogame. Pequeno. Você não consegue ver direito. Mas Deus quer, nesse tempo, nessa geração, curar aquele que não está vendo. Dar visão para aquele que não está vendo. Essa é uma ação sobrenatural. E é engraçado que essa é a segunda vez que eu estou compartilhando essa palavra. A primeira vez foi lá na Penha. E no momento do louvor, eu sempre falo para Deus: Deus, traz uma confirmação daquilo que o Senhor quer fazer, tal, enfim. E lá na Penha, eles cantaram dois louvores sobre visão. E hoje aqui, quando o pastor Betão estava compartilhando, ele teve uma visão. Você percebeu que o pastor Betão teve uma visão? Onde ele viu taças? Quantos perceberam isso? Fique atento, veja, compreenda. Teve uma visão de algo que estava acontecendo. Tem gente que está ali pensando, talvez no pudim que vai comer daqui a pouco. Tem outros que estão vendo o que está acontecendo. Estão compreendendo. O irmão do louvor aqui agora, o Fábio, ele veio compartilhar comigo chorando que enquanto o Betão estava tendo uma visão, ele teve uma visão também. E eu falei: Senhor, glória a Deus. O Senhor quer dar visão para nós nesse tempo e nessa geração. O Senhor quer dar visão. O Fábio compartilhou comigo que quando o Betão estava ministrando, ele viu aqui, ó, como se fosse aqui nessa linha aqui, ó, correntes quebrando. Tá, tá, quebrando, fazendo barulho e quebrando. Você crê que Deus está quebrando correntes? Visão. Visão. Coisas sobrenaturais. É importante a gente entender que Deus quer habilitar isso em nossa vida. Porque Deus não nos chamou para andar apenas de forma natural, mas andar de glória em glória, de graça em graça, de algo sobrenatural. Mas o fato é, irmãos, que quando eu e você e João começam a enfrentar lutas, a gente esquece das visões que Deus dá. As lutas, as pressões, elas fazem com que nós fiquemos com dúvida das coisas que Deus nos mostrou. Quantas pessoas têm promessa na sua vida? Levanta sua mão se tem uma promessa de Deus na sua vida. Você consegue ver o cumprimento dessa promessa? Esse é o ponto. Porque foi isso que começou a acontecer com João. João falou assim, ó, tô começando a ficar em dúvida se ele era o cara que tinha que vir mesmo, hein? Começou a olhar para o humano, para o natural, para a circunstância. O que aconteceu com o João? João estava enfrentando um momento difícil, de luta na sua vida pessoal. Ele foi lá, falou lá de um relacionamento incorreto que o rei estava tendo. O rei mandou prender ele. Ele estava preso, estava privado da sua liberdade, do seu ir e vir. Era um momento difícil. Mas eu quero dizer para você que nos momentos difíceis, Deus quer que você veja, amém? Deus quer que você veja. João perdeu a visão. Quando ele começou a entrar em dificuldade, em luta, em problemas pessoais, ele começou a duvidar. Ele falou, ah, será que aquele cara era mesmo aquilo que ele falou que era? Vai lá perguntar para ele. Pegou dois LT dele e falou, vai lá, pergunta para ele mesmo. Isso é muito estranho e é muito triste. Porque são coisas que Deus revelam, mas se a gente não mantém aceso em nosso coração, pela chama da fé, se perde. E não é isso que Deus quer que aconteça na nossa vida. Porque essa é uma ação clara do inimigo. Você quer ver? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4. Eu só ia citar, mas acho que é importante você ler isso aqui. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 4. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, na Grécia. Capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 3 e 4. Diz assim, o versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus, com D minúsculo, deste século, o que, que ele fez? Cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Sabe o que o apóstolo Paulo está compartilhando comigo e com você? Que tem gente que não consegue ver. Tem gente que não consegue tocar. Sabe por quê? Porque foi cega. Cega por quem? Pelo diabo. O Deus desse século, aquele que quer impedir com que as pessoas possam ver, tem cegado. Cegou e até algum momento vai cegar ainda. Mas em breve ele terá que acertar contas com o Rei da Glória. Mas ele cega. Ele cega. Essa é uma ação do inimigo. E as pessoas não vêm. Sabe o que eu fico pensando? Você já viu aquela pessoa que você conversa com ela sobre coisas da vida dela, que todo mundo percebe, todo mundo vê e ela não? Quem já viveu isso aqui? Levanta sua mão. Você vai conversar com a pessoa fala, não, não, não é bem assim, não. Você fala, querido, mas todo mundo vê isso. Não, não, não é assim. Não vê. Não enxerga. Por quê? Porque está cego. Você fala para ela, você dá evidências, você dá material palpável de muitas circunstâncias na vida dela, de causa raiz, muitas vezes de circunstâncias, a pessoa não vê. E você fala, meu Deus, como é que a pessoa não vê? Gera até uma indignação na gente. Você fala, mas como é que a pessoa não vê? Está claro isso. Não vê, está cego. Não consegue enxergar. Por quê? Porque é uma ação do inimigo. Lá em Lucas 11, diz assim a palavra de Deus. A candeia do corpo são os olhos. Quando, pois, os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas quando forem maus, o teu corpo será tenebroso. Sabe o que a Bíblia está falando? Cuidado com o que você vê. Vira para o seu vizinho e fala assim, ó, cuidado com o que você vê. A Bíblia traz clareza disso, cuidado. A Bíblia fala assim, se o que você está vendo é bom, e o que é bom? Bom é a palavra de Deus, são verdades da palavra de Deus. Lá, a Bíblia recomenda, o apóstolo Paulo recomenda que tudo que é bom, que tudo que é louvável, se tem algum valor, se tem louvor, se tem virtude, faça isso, pensa nisso e veja isso com os olhos da fé. Porque o inimigo não quer com que enxerguemos. Mas a boa notícia que eu quero dar para você, vira para você e fala assim, ó, tem boa notícia para você. A Bíblia fala que sabe para que Jesus se manifestou? Para desfazer as obras do diabo. Foi para isso que Jesus se manifestou. Para isso. E eu quero então compartilhar três aspectos, rapidamente, daquilo que precisa acontecer na nossa vida para que a gente consiga ver. Para que eu e você consigamos enxergar com os olhos da fé e pela fé. O primeiro é nascer de novo. Jesus teve uma conversa com um homem chamado Nicodemos. Nós vamos ler, está relatado lá em João 3. Era uma autoridade, era uma pessoa que conhecia a Bíblia, era um membro farisaico do Sinédrio, era alguém que era especialista em Bíblia, era alguém que conhecia muitas coisas. Mas o fato de você conhecer não significa que você vê e tem revelação. Porque quem vê tem revelação. Então ele está vendo as coisas que estão acontecendo, e embora ele não tivesse muito discernimento, ele tinha visão que Jesus não era normal. Porque essa é uma evidência do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, não extingais o Espírito. Não apaga o Espírito Santo. Porque enquanto o Espírito Santo estiver dentro de você, você ainda vai estar tendo noção de algumas coisas. Mas se ele for apagado, você não vê mais nada, não sente mais nada, não entende mais nada. Embora Nicodemos não tivesse muita compreensão daquele tempo, ele sentiu que ele precisava conversar com Jesus. Ele sentiu que ele tinha que ir até Jesus. E Jesus, lá em João 3, versículo 3, diz assim para ele, ó, respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não dá para ver o reino de Deus sem nascer de novo. Não tem como. E aí o Nicodemos, com a mentalidade carnal minha, talvez parecida com a sua, mas como é que eu vou nascer de novo, Jesus? Será que eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe de novo? Olha a mentalidade humana. Olha a falta de entendimento, de compreensão espiritual. A gente olha para isso e fala assim, que absurdo o que Nicodemos falou. Mas quantas vezes eu e você não age dessa forma? Fazendo questionamentos fúteis e bobos para Jesus. Mas Jesus é sempre bom. Vira para vocês e fala assim, ó, Jesus sempre tem paciência com a gente. Jesus explica. Glória a Deus por Jesus. Jesus explica. Tem paciência. Ah, vem cá, tá bom. Jesus falou assim, olha, se você quer ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. E nascer de novo implica em dois aspectos de duas ações de Deus. Porque ele diz assim, ó, você tem que nascer da água e do Espírito. Jesus está dizendo assim, olha, é uma ação da água e do Espírito. A água, Jesus está falando dele, porque ele é a água. Amém? Jesus é a água, irmãos? Os irmãos compreendem isso? Jesus está falando dele, falou assim, olha, para você nascer de novo, você precisa de mim e do Espírito Santo. Vira para o seu vizinho e fala assim, ó, precisa de Jesus e do Espírito Santo. Fala assim, ó, sem Jesus, sem Espírito Santo, não pode ver o reino. Não tem como, não tem como. Essa é uma afirmação de Jesus. Não dá. A água fala da purificação, da limpeza. O Espírito fala do fogo, da vida, da revelação. Jesus falou assim, olha, é necessário que você nasça de novo. Mas por detrás desse nascer de novo, o que Jesus estava querendo dizer assim, ó, precisa abandonar a velha vida. Aquela vida que você nasceu em primeiro lugar, do ponto de vista humano. Aqueles velhos hábitos, aqueles velhos comportamentos, aquelas velhas posturas, aquele velho comportamento manchado pela mancha do pecado. Ai, assim, na minha família todo mundo é nervoso, puxei meu pai. Vou contar uma situação para você, irmãos. Uma vez, eu cheguei para o meu pastor e peguei e falei assim, olha, pastor, é que eu sou muito nervoso no trânsito. É porque eu puxei meu pai, os parentes do lado do meu pai são tudo assim, meio nervoso. Aí eu tomei uma que não precisava tomar. Meu pastor falou assim: Júnior, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já aceitou Jesus? Eu achei isso tão estranho. Falei: ô, pastor, que isso? Claro que eu já aceitei Jesus. Ele falou: não, estou perguntando. Vai que, né? Preciso saber. Já aceitou Jesus? Falei: aceitei Jesus. Ele falou: tá bom. Você crê que o Espírito Santo habita em você? Falei: pastor, que conversa é essa? É claro que eu creio que o Espírito Santo habita em mim. Ele falou: então, porque se você aceitou Jesus e você crê que o Espírito Santo habita em você, a partir desse momento você não deve mais se parecer com o seu pai natural, e sim com Jesus. Dói, não dói ouvir isso? Eu falei: amém. Podia ter dormido sem essa. Mas é ver. É ver que agora eu preciso me parecer com Ele. Eu preciso estar moldado ao padrão dele. Ele é a forma de Deus. E não há outra forma para se aproximar de Deus se não for pela forma dele, pelo modo dele, por aquilo que ele representa. Não tem jeito. A gente precisa ter revelação, que para poder ver o reino, e eu queria ter tempo, faltar-me-ia hoje tempo para falar sobre o reino. Mas é importante que você entenda que tem que nascer de novo. Aí talvez você pense assim: mas Juninho, eu já aceitei Jesus, ok. Mas e a velha vida? Como é que está? Será que você vê mais a velha vida do que a nova vida? Será que aquilo que você consegue ver só é reflexo dos velhos hábitos, dos velhos comportamentos? Esse é o ponto. Um segundo aspecto, que para nós conseguirmos ver aquilo que Deus está fazendo, nós precisamos abandonar relacionamentos errados. Vira para o seu vizinho e fala assim: ó, relacionamento errado impede eu e você de ver. Lá no Antigo Testamento, a Bíblia fala que Deus chamou um homem chamado Abraão. E falou para ele, falou assim: ó, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não disse muita coisa, mas Abraão creu. Às vezes a gente quer ter muitos detalhes das coisas que Deus vai fazer, quando a gente só deveria crer. Mas como é que vai ser isso? Não sei. Não sei, mas eu creio. Como é que vai acontecer isso? Não sei. Abraão creu. E aí Deus falou assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Mas aí Abraão parece que não viu direito e não entendeu direito aquilo que Deus tinha para a vida dele. E ele leva o sobrinho dele, chamado Ló. E o Ló era um cara que caminhava ali com Abraão e tal. E aí Abraão falou: olha, Deus mandou eu ir, mas eu gosto tanto de você. Olha, você é meu sobrinho querido, vamos comigo. Mas Deus não tinha mandado levar ele. E aí Ló vai. Aí Deus tinha um plano na vida de Abraão. Abraão começa a ser próspero, começa a acontecer um monte de coisa, que esse é o ponto. Quando você se conecta com gente que vê, você é abençoado. Só que aí as pessoas acham que ela é a bênção. Foi o que aconteceu com Ló. Ló achou que era ele, era a bênção. Então os pastores dele começaram a contender lá com os pastores de Abraão. Falaram: ah, não, esse campo aqui é meu. Esse campo aqui é onde a gente coloca o nosso rebanho. Começou da briga, começou da briga, começou da briga. Deus vai lá e fala assim: ah, então, Abraão, é hora de separar. Aí Abraão chega para Ló e fala assim: Ló, faz o seguinte, vamos apartar. Se você falar que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você falar que vai para a esquerda, eu vou para a direita. Olha a fé de Abraão. Se você falar que você vai para frente, eu vou para trás. Se você falar que vai para trás, eu vou para frente. O que você quer fazer? Eu não vou ter tempo de ler isso para você, mas a Bíblia fala que então Ló olhou para as campinas de Sodoma, que era como o jardim do Senhor. Sabe o que ele viu? O natural. Ele olhou aquele campo e pegou e falou assim: olha, que campo maravilhoso, Sodoma e Gomorra. Não viu. Tem gente que está indo na direção errada e não percebe, não vê. Abraão pegou e falou assim: tudo bem. Você quer ir para lá? Essa é a sua escolha? Essa é a sua escolha. Então eu vou para o outro canto. E quando então Abraão se separa de Ló, olha o que, que Deus diz para Abraão. Abre aí na sua Bíblia em Gênesis 13. Olha que coisa interessante. E é esse princípio que eu quero tirar para refletirmos sobre ele. Gênesis capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 14 e o versículo 15. Gênesis, o início, o começo, o princípio, o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 13, versículo 14, versículo 15. O 14 diz assim, ó: e disse o Senhor a Abraão. O que está escrito aí na sua Bíblia? Quando que Deus falou com Abraão? Abraão ainda aqui nesse contexto. Depois que Ló se apartou dele. Aí o que, que Deus faz? Levanta agora os olhos. Vira para o seu irmão e fala assim, ó, levanta os olhos. E olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei te dar a ti e a tua descendência para sempre. Sabe o que, que eu aprendo? Que promessa de Deus só se cumpre e a gente só consegue ver quando a gente abandona aqueles relacionamentos que Deus não mandou a gente ter. Quando Abraão corta aquele relacionamento, que ele entendeu, que ele viu, que aquilo não era bom para ele, Deus fala assim, agora eu vou falar com você. Olha, Deus virou para Abraão e falou assim, olha, o que, que você vê? Vira para o seu irmão e fala assim, onde os teus olhos alcançam? Deus falou assim, olha para frente, olha para trás, olha para o outro. O que você consegue ver? Onde os teus olhos alcançam? É o que eu vou dar para você. Sabe o que, que eu aprendo, irmãos? Que para a gente conseguir ver as coisas que Deus tem para nós, não adianta ter aqueles relacionamentos tortos. Não vai conseguir ver. Não adianta. Não adianta. Deus só fala com Abraão depois que aquele processo se encerrou. Tem muita gente falando assim, Deus, o senhor está silenciado, o senhor não fala nada. Deus falando, estou esperando uma atitude sua, de cortar algumas coisas. Porque se você não cortar, você não vai conseguir ver, não adianta. Isso vai ser pedra de tropeço. Você não vai conseguir discernir. E o que é mais legal é o que Deus diz para Abraão. Fala assim, o que você consegue ver é aquilo que eu vou dar para você. Irmão, o que, que você consegue ver? Se eu perguntar para você, o que, que você consegue ver para o próximo ano agora? Ai, pastor, sei lá. Não pensei nisso. Pense. Pense. Tem um planejamento pela fé. Jesus tinha que fazer um monte de coisas em 3 anos. Ele sabia onde ele tinha que ir, onde ele não tinha que ir. Ele sabia onde ele poderia parar, onde ele não poderia parar. Ele tinha visão clara da jornada dele na terra. Você precisa ser padrão de Jesus, amém? Você precisa saber por que, que você está aqui. Por que, que Deus te conectou aqui? Por que, que Deus colocou você aqui? Precisa ver, precisa entender. Isso é uma ação de Deus na sua vida, na minha vida. Tem que entender. Tem que conseguir ver. Vira para o seu irmão e fala assim, ó, onde você consegue enxergar? É o que Deus vai fazer. É isso que Deus disse para Abraão. Falou, o que você consegue ver é o que eu vou fazer. Porque Deus não faz nada daquilo que eu e você não consegue ver. Não tem sentido. Deus vai até onde a nossa fé alcança. Até onde os nossos olhos chegam. Se o que você vê é até aqui, você bateu no teto. Mas se o que você vê rompe o teto, é aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Ai, pastor, tudo que eu queria era um bocadinho de chão. Irmão, sonhe com algo grande, generoso. Porque é isso que Deus está falando para Abraão. O que, que você consegue ver? Até onde os teus olhos, os limites dos teus olhos alcançam? Nem olhos viram, nem ouvidos ouvido, nem jamais penetrou no coração do homem. É justamente isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem que ver. E o Espírito Santo nos revela, mostra para a gente poder ver. Lá em Gênesis 15, você não precisa abrir. Deus faz a mesma coisa de novo com Abraão. Fala assim, olha, conta as estrelas do céu. Conta a areia do mar. Dá para contar? Deus falou assim, é isso que eu vou fazer. Deus usa um princípio natural humano para mostrar uma ação sobrenatural e espiritual. Querido, aquilo que você vê é o que Deus vai fazer. Eu quero desafiar você a ver hoje. A olhar para o próximo ano que nem começou ainda. Mas crendo que vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Um terceiro aspecto. É que para a gente conseguir ver, a gente precisa reconhecer que só consegue ver se Jesus estiver na história. É muito comum eu conversar com algumas pessoas, irmãos, e eu acho que você já teve talvez a triste experiência de ter passado por isso também. Você vai conversar com algumas pessoas que estão fazendo coisas que vão na contramão do plano de Deus para a vida delas, e você fala assim, olha, não faça isso. Ela falou, não, eu vejo. Eu sinto Deus, olha, eu nunca senti Deus falar tanto comigo como eu estou sentindo agora. E você olha, você vê que é um caminho torto. Porque a Bíblia fala, cuidado com que aquilo que você vê, você acha que é luz, mas é trevas. Por isso a gente tem que assumir que a gente não consegue ver. Que até para a gente conseguir ver, a gente precisa de Jesus. Ele mesmo falou assim, ó, sem mim, nada podeis fazer. Então, querido, não dá para tirar Jesus da história. Não dá para você viver a sua vida e deixar Jesus longe. Jesus tem que estar próximo. Jesus tem que estar perto. Em todo o tempo. Porque ele é um mecanismo pelo qual você consegue ver. Eu estava me recordando de algo que nós aprendemos algum tempo atrás aqui numa ceia de líderes. Houve um homem na Bíblia que teve vontade de ver a Deus. Muita vontade de ver a Deus. Moisés. E ele vira para Deus e fala assim, Senhor, eu quero te ver. Quantos têm vontade de ver o Senhor? Sem santidade ninguém vê Deus, só hashtag fica a dica essa aí. Mas Moisés pegou e falou assim, olha, Deus, eu quero te ver. Deus vira para ele e fala assim, Moisés, não dá para você me ver. Porque nenhum homem, nenhum corpo humano, nessa condição, caída, separada, consegue me ver e permanecer vivo. Moisés falou assim, eu quero te ver. Às vezes, quando você se relaciona com Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode te dar, você vai além. Moisés falou assim, não me importa. Tudo que eu quero é te ver. Deus falou assim, não tem como você me ver, Moisés. Não há como você me ver. E Moisés insiste, então Deus vira para Moisés e fala assim, então é o seguinte, eu vou te esconder atrás de uma rocha, de uma penha, e pela fenda da rocha, eu vou passar e você vai ver as minhas costas. E a minha glória você vai conseguir ver. Muito rapidamente. Porque se você vê plenamente, você morre. Nós entendemos que a rocha, a fenda pelo qual homens naturais conseguem ver Deus, é Jesus. Porque Jesus falou, eu sou a rocha. A fenda pela qual a gente consegue entender as coisas e ver a glória de Deus é por uma fenda que liga o natural do sobrenatural, Jesus. Não dá para tirar Jesus da história, não tem como tirar Jesus. E Jesus teve uma conversa com homens que achavam que viam. Isso é muito famoso, você conhece a história aqui, tem tudo a ver com a nossa história, com as palavras de Deus que Deus tem para nós, de Siloé, aquela coisa toda, você conhece a história. Mas aqueles homens falam assim, olha, nós vemos. Jesus falou assim, então por que vocês falam que vocês veem? Permanece o vosso pecado. Porque acha que não precisa de Jesus para poder enxergar. Mas não tem como. E aquele homem que recebeu aquela cura sobrenatural, aquele homem cego de nascença, debilitado, logo depois de ser curado para Jesus, estava pregando para os fariseus. Porque essa é uma ação de Deus na vida de quem é curado espiritualmente. Ele começa a falar de coisas sobrenaturais. Ele começa a dar testemunho de coisas que rapidamente Deus revelou para ele. Ele compreendeu que Jesus era profeta. Ele começa a dizer para aquelas pessoas que estavam duvidando que Jesus era o Cristo, filho do Deus vivo. Ele diz assim, olha, nunca se ouviu na história de Israel, nunca alguém que fizesse isso. Isso é algo sobrenatural que está acontecendo. São cegos, vem. Por isso, querido, eu quero que você medite na sua vida. Será que o que você consegue ver é só o plano natural? É só a conta para pagar? É talvez só o seu nome sujo? Talvez é só a luta no seu trabalho, no seu desemprego? Líder de célula, você só vê dificuldade? Será que é só isso que você consegue ver? Eu quero dizer para você que nessa noite Deus vai tocar nos seus olhos. E você vai conseguir ver o que você não está conseguindo ver. Porque é isso que Deus quer que aconteça. Não que aconteça com João. O que acontece é justamente com esse cego. Que compreendeu. Que entendeu. Por revelação divina, que Deus pode fazer qualquer coisa. Se você tem promessa de Deus na sua vida, se você tem uma promessa de Deus, quantas pessoas têm promessa de Deus, que Deus colocou no seu coração, que aquele seu parente, que ainda não está aqui, será um dia alcançado pelo favor do Senhor? Levanta a sua mão. Eu quero te fazer uma pergunta. pela fé, em nome de Jesus, você consegue ver ele aqui? É isso que vai definir. Esse é o ponto. Se você consegue ver ele sentado nessa cadeira, é isso que Deus vai fazer. Se você precisa de um emprego, eu quero dizer para você, você consegue ver um emprego na sua vida? Quantos estão desempregados e precisam de um emprego? Levanta a sua mão. Deixa eu dizer algo para você. Você consegue ver agora que Deus vai dar um emprego para você? Você pode antecipadamente glorificar a Deus por uma coisa que ainda não aconteceu? É esse o ponto. Cadê os líderes de célula? Levanta a sua mão, líder de célula. Você crê que Deus pode multiplicar a sua célula em 2019? É o que você vê. Mas está difícil, está duro. Deus tem dito, tem soprado, e muitos irmãos têm visto e têm sentido que o ano que vem a graça de Deus vai invadir esse lugar. E você vai ver que não é por força nem por poder humano, mas é pelo poder do Senhor. Pela graça dele, você vai ver que coisa sobrenatural vai acontecer. Vai chegar gente lá que você nem convidou. Como é que pode isso? Esse é o ponto. É o que você vê. Vira para o seu irmão e fala assim, o que você vê? Pastor, quer casar! Olha, a igreja ficou até mais espiritual agora, Bispo Daniel, você viu, né? Ó, os irmãos até rodeiam agora assim, ó. Você consegue ver por que Deus vai te dar um casamento? Porque casar por casar não tem sentido, sabia? Para que Deus quer te dar um casamento? Ah, para cumprir um propósito, para você ter um homem de Deus, não um homem. Para você ter uma mulher, não uma mulher comum, mas uma mulher de Deus. É isso que você vê? Esse é o ponto. O que você vê? O que você alcança com os teus olhos da fé? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar boas notícias para você. Todo aquele que não vê, pode ver. Por isso, irmãos, eu quero que você exercite nessa noite o teu olhar espiritual. Exercite a tua fé. Exercite a capacidade sobrenatural de ver o propósito de Deus na sua vida. E persevere. Porque você não pode olhar por vista, não pode andar por vista. Você não pode andar por vista, você tem que andar pela vista da fé. A vista da fé diz o seguinte: eu vejo, eu alcanço. Se esse é o desejo do seu coração, de ser tocado nos seus olhos, nessa noite, profética como ela está sendo, o Senhor vai tocar nos seus olhos. Fique em pé, nós queremos orar por você. Quero chamar aqui a equipe de louvor. Faltar-me-ia tempo para falar mais. Mas, gostou? Mesóclise? Boa. Mas, eu creio que Deus quer tocar nos nossos olhos, amém, irmãos? Mas eu quero orar por pessoas que reconhecem que não estão conseguindo ver. Que está escuro, que está nebuloso, que está tropeçando, está doendo. Deus vai fazer você ver, amém? Deus vai fazer você ver. Eu estou lembrando do Salmo 73. É um salmo muito interessante, onde o salmista ele abre o coração e diz assim, olha, eu quase desviei. Quase que os meus pés se resvalaram. E aí ele começa a argumentar e tem um determinado momento que ele diz assim, então eu pude ver o fim deles, o fim dos ímpios, daqueles que não creem a Deus, que não creem em Deus. Deus vai mostrar para você que vale a pena servir a Ele, amém? Deus vai mostrar para você que tem galardão do céu para a tua vida. Que tem vida abundante aqui na terra também. Também. É o que você consegue ver. Por isso, se você não consegue ver, se as pessoas ao seu redor estão dizendo que acabou, pastor, acabou meu casamento. Pastor, acabou tudo. Pastor, agora não tem mais jeito. Eu digo para você, abra os seus olhos pela fé e veja. Pastor, não tem jeito essa cura. Não tem como. Abra os olhos e veja a cura. Abra os olhos e veja a cura. E eu quero orar com você. Eu sinto de fazer uma oração rápida, porque eu entendo que essa é uma noite profética o que Deus está fazendo aqui. Quantos creem e entendem o que está acontecendo aqui? Você está entendendo o que Deus está fazendo aqui hoje? Deus está te dando visão para você poder ver, para você poder compreender, para você não ficar paralisado pelas lutas, para você não ficar estagnado, mas para você andar. Porque quem não vê, para, porque fica com medo de tropeçar. Quem enxerga, anda e consegue ver os tropeços pelo caminho. Se você quer que Deus toque nos seus olhos de uma forma sobrenatural, eu quero que você coloque a mão nos seus olhos. Você que quer. Você que quer. O Senhor vai abrir os teus olhos naturais, para você ter uma dimensão espiritual da tua vida, da tua jornada. Pastor, como vai ser amanhã, segunda-feira? Veja pela fé. Pastor, como é que vai ser o próximo ano? É muitas incertezas no cenário político, no cenário empresarial, na política. Veja pela fé. Veja pela fé. É o que você consegue ver. Deus vai tocar nos seus olhos. Senhor, nós cremos que o Senhor de fato restaura a vista aos cegos. Não somente aquela ausência humana e natural de falta de visão, aquela que faz com que nós conseguimos ver o plano natural. Mas eu sei que o desejo do Senhor sempre foi dar ao homem a cura da cegueira espiritual, a cura da falta de visão espiritual, a cura de uma vida sem compreensão, sem ver, não profética. Eu sei que o Senhor está nos convidando nesse tempo, nessa geração, para sermos proféticos, porque o profético consegue ver o que não aconteceu ainda. O profeta e o profético consegue tocar o que não aconteceu ainda. O apóstolo Paulo teve clareza disso, e lá em Coríntios, ele nos ensina que é melhor, é muito melhor com que nós profetizemos. Porque quando a gente profetiza, a gente gera e vê coisas que ainda a gente nem viu. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor tem dito palavras para esta igreja. E essa igreja, Senhor, nessa cidade, tem muita palavra profética. E eu, com os olhos da fé, consigo ver o cumprimento de todas elas. Senhor, toca no olho do líder que não consegue ver. Toca no olho do marido que está pensando em abandonar a sua família. Toca no olho da esposa que não consegue discernir. Toca na família que está sendo enganada e cegada pelo inimigo. Senhor, toca naquele que precisa ver que o Senhor tem sustentado e que em breve tempo a provisão financeira vai chegar. Toca nos olhos para que possam ver. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo.